mas depois acabas no Big Brother, é wild mesmo.
É um bocadinho. Hum?
Não me espanta. Acho que houve ali uma altura em que aquilo já era mais ou menos previsível que podia acontecer.
É pá. O Big Brother.
É o entertainer.
Pá, sei lá, não me
espanta. Estás no Sporting.
Aconteceu tanta coisa. Pá, um presidente que anuncia a gravidez durante. Pá, um presidente que pá, tem aquela dor.
Sim, olha, digo uma coisa, está melhor no Big Brother.
Pensa o que é estar no Estádio de Alvalade e de repente veio o presidente ao microfone e anunciou o nascimento da filha. Só faltava caírem as faixas com a cara dele, tipo assim.
Ou seja,
não, 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 um baby shower.
Isso pode ser um bocado baby shower. Isso era bom. Olha,
só faltava.
Quando é que é o baby shower?
O Bruno é para a semana.
O Bruno é para a semana. Baby shower. Acho que o Bruno vai ser convocado ou não?
Não.
Ele disse, não, mas quando é que sai a convocatória?
Que a oportunidade só em março.
Não faz sentido.
Sabem como é que, qual é que foi o início do declínio do Bruno Carvalho? Que eu tenho presente. Se calhar vocês vão concordar. Eu, para mim, foi Estoril Sporting. Sporting vai à Moreira, em primeira, acho eu até, e Jorge Jesus vem dizer que perdemos por causa do vento.
Ah, houve um jogo qualquer assim.
Lembro mais ou menos.
Eu sinto que esse aí foi tipo, a partir daí foi tipo...
Não sei enquadrar se esse foi o momento do declínio, ou o princípio do declínio.
Sim, não há ter sido.
Mas lembro-me disso.
Foi
tenho vaga ideia disso, sim, também.
Não, mas foi o Atlético de Madrid ou não? Aí
sim, esse foi o mais...
Ah, aquele foi, claro. Das críticas aos jogadores.
As críticas no Facebook.
Sim.
Mas passado o quê? Meia hora
do jogo. Mas eram todos os jogos, havia o rescaldo.
Um jogo que eu
sei, um comentário.
E ele depois fez críticas aos jogadores no Facebook.
Não te lembras disso?
Pois foi.
Mas o Sporting fez um grande jogo.
Aliás, sim, isso foi utilizado como argumento para quem dizia que ele tinha sido um autor moral, supostamente, daquele ataque à academia, porque foi o início de tentar suscitar algum tipo de ódio nas pessoas.
E depois dividiu também opiniões. Uns achavam que era sim, pode criticar, outros achavam que não fazia sentido nenhum
criticar. Tu ires para o Facebook é de maluco.
Foi um tempo louco.
Um presidente de um clube ir para o Facebook... Epá, adorava que ele me mandasse alguma mensagem a ameaçar-me, mas para o Facebook. Desde que seja para o Facebook.
E para o Facebook, dizer que fui ameaçado
pelo Bruno Carvalho.
Para o Facebook.
Não vai. O Bruno Carvalho é uma pessoa que eu respeito imenso. Não, mas isto para o Facebook. Sim. Dizer mal dos jogadores, como pá, é o chefe, publicamente.
Exato.
Eu acho que os treinadores e presidentes têm que manter. Pá, isso até pode acontecer, mas dentro, não é? Não
ainda mais hoje em dia, os jogadores, pá, generalizando, são super sensíveis à crítica em público. Pá, isto é arrebentar forte e feio.
Por exemplo, isto agora é do Gundogan.
Ui.
É verdade.
Tenho opinião, não sou totalmente a favor.
Depende se ele disse lá dentro ou não.
Exato.
Se
isso foi é primeiro crucial.
Para fora, para se armar, entre aspas.
Isso é crucial.
Mas já um inglês excelente.
É uma coisa. Inglês
excelente.
Ou não tivesse ele jogado no City, não é?
Pô, é verdade.
Mas será que ele disse lá dentro?
Não sei.
Se não disse, não faz sentido nenhum. Tendo dito, acho que o discurso tem de estar muito claro para dentro, para se perceber... Quem é que ele está a mencionar, se é para todos, se é só ali...
Porque assim nem sabes se ele realmente ele fez aquilo que estava a dizer, ou seja, estava ali sofrido e a passar mal porque perdeu.
Eu acho que ele ficou mal por uma razão, que é o gajo marca o golo. E portanto, marcas o golo,
tem mais
podes dizer tudo
que quiser. Há duas coisas que me fez alguma confusão. A primeira foi a especulação que aquilo queria e ele sabe disso, ou seja, acho que é expor a equipa demasiado.
Sim, o pessoal vai ficar em 3 ou 4 jogadores.
E ainda por cima em Espanha, que provavelmente ainda é pior do que aqui.
Por acaso não sei bem.
Não sei mesmo.
Do Gavi não foi.
Do Gavi
foi.
Mas
depois, olha, há a questão do timing, porque o jogo não foi mal para o Barça. Não foi aquela questão da história.
Pá, foi festival do desperdício aquilo.
Sim, aos 3-0.
Mas a malta adorou aquilo, sim.
Mas eu imagino o Gundogan é um gajo tenso, pá. Imagino o gajo no balneário a dizer, tipo, e tu não jogas, e a pessoa...
Eu, por acaso, tinha uma ideia dele super low profile, tipo, aquilo até me espantou.
Sim, mas uma razão, para se ele abre a boca... É tipo, ok, se o Icai agora falou...
Isso também é verdade.
Nunca tínhamos ouvido uma palavra da boca. De repente, quando fala, é para os jornalistas a dizer mal de nós. Pá, mas eu até fiquei contente que o Real tenha ganho. Porque assim, eu tenho...
És madridista,
também fiquei.
É pá, não sei, eu acho que o Barcelona é tipo o City, sabes? Eu já estou farto.
Então, o Barcelona nem tem ganhado nada.
Eu sei. Ah. Mas teve aquele período...
Ok, sim.
De pá, tudo com o Guardiola toca,
mas o Real também, ganha.
É verdade.
As Champions, então, aquilo é
rico. Mas o Real eu acho que ganha de forma mais tosca.
Não,
eu sou pelo underdog, percebes? Eu sou pelo underdog.
Claro
que eu
sou
o do futebol. Por exemplo, agora o derby Manchester, não é?
Sim.
Ou Manchester. Não sei como é que vocês querem dizer.
Quem é que dizia Manchester? Era um gajo
mesmo. Era o Jorge Jesus.
Não me vou lembrar. Mas não sei.
Mas pronto, mesmo aí, estava-me a irritar. Tipo, o City impossível.
Já não é um jogo muito apelativo, obviamente, não, mas já não há ali uma competição.
E depois o City festeja os golos.
É verdade, não deviam festejar.
Uns coitadinhos.
O Bobby Charlton morreu ainda por cima.
Olha, é verdade.
Sim. Não deviam
festejar. E eu vi ali os jogadores a fazerem assim. Do
Sim, que já não tem.
Olha, aí do Real Barça, não sei se vocês sabem o nome, é vosso colega, não é? O relatador.
O José Pedro Pinto.
O comentador.
Não sei, o comentador foi o Costa.
Foi o relatador que, para mim, sacou, até agora, até a ver, o melhor comentário de golo do Bellingham. O Bellingham marca golo.
Uhum.
Pá, golaço que vai ser um daqueles que um gajo vai ver
daqui a 20
anos. O primeiro, tirasse, que eu acho que é de bica.
Não consegui perceber bem na repetição. Eu fiquei com a sensação de que tinha sido com a parte fora do pé inicialmente, esta, não é? Mas depois tipo, não consegui perceber.
E o comentador diz, Bellingham, na tarde dos Rolling Stones, a dizer que é dos Beatles. Hey Jude! Pá, adorei.
Faltou só um...
Pá, dentro!
Fez porque as coisas no fim.
Na tarde dos Rolling Stones.
Foi surpreendido.
A dizer que é dos Beatles. Hey Jude!
Isto já vem preparado.
Está escrito.
Isto é escrito.
Sim,
ninguém inventa isto.
É o falso improviso.
Exato.
Tu tens essas ou não?
O quê?
Tipo, diz coisas que escreves que é tipo, bem, espero mesmo que.
Difamação acontece.
Que hoje o Figo marque um gol para eu poder dizer tipo as figueiras, está a ver?
Difamação acontece. Não, mas não é nesse sentido.
Figueiras. Se o Figo tivesse marcado, diz a cena.
Não, não é nesse estilo, obviamente, porque sendo comentador, mas acontece, tipo, tu tens algo preparado que o pessoal acha que foi espontâneo, mas está preparado. Isso acontece.
Claro. Sim.
Uma história ou qualquer coisa.
É tudo falso, não é?
Só que depois tens de saber enfiá-la no momento, não é?
Sim, sim, sim. Senão, temos de dar as boas-vindas e que este
Oliveira. Estava a pensar nisso, que nem já dissemos bem. Olá nem nada.
Obrigada a todos. É obrigada pelo convite.
Da casa.
Por acaso, foi o primeiro convidado que estão da casa que tipo, já estamos aqui a falar só.
Não, eu já disse ao Tiago Almeida, a primeira vez que eu o vi foi contigo.
Pois foi.
Ah, eu acho que vi esse episódio aqui, sim, também.
Em que tu disseste isso.
Ah, em que tu disseste isso, sim, que tinha sido.
Vocês, por falarem em preparação, às vezes circulam aqueles cadernos de como se prepara o jogo. Vocês também preparam assim, ou não?
Não tenho esse ponto. Tenho uma listinha mais curta de apontamentos, histórias, ou o que for.
Eu é muito específico porque, ou seja, eu gosto mais também que o jogo me dê coisas. Não estou muito... Preparo, obviamente, porque tenho que conhecer as equipas e isso tudo, mas eu gosto mais de olhar para o que está a acontecer e não tanto... claro certo. Que isso é importante, a parte histórica e isso tudo.
Essa informação pode ser um perigo.
Sim.
Pois é, porque estás tipo Bellingham que já tinha marcado o gol
ao Bayern. É que às vezes está a dar um jogo de futebol e estão a falar da história de...
Às vezes não tem relação sequer com o que está a acontecer.
É isso. Eu acho que é importante valorizar o que está a acontecer. Sim. Às vezes os jogos traem-nos um bocadinho, porque são jogos um bocadinho chatos de acompanhar. Isso acontece até na Premier League.
Ou seja, no fundo, noção de entretenimento um bocadinho. Que é não estar ali a sobrecarregar, se calhar, e a mostrar que sabes, mas sem
pois
contexto.
É isso. Às vezes parece que é uma coisa até um bocadinho forçada de estar a mostrar conhecimento.
Também se for mais de alguma naturalidade ou vá acompanhar o que está a acontecer.
Sim.
Sim, até porque se começarem a despejar informação, tipo, factos do género, bem, isto faz lembrar o golo que ele marcou, é tipo, já é para aí a quarta camada.
Fica um bocadinho estranho quando começa a falar coisas super antigas.
Pior ainda para mim é repetir. Ou seja, o Bellingham fez um hat-trick não sei de onde e tu dizes na primeira parte, dizes na segunda, dizes ainda outra vez.
Já mas na próxima entrevista está ele a falar.
Exato.
Esqueces do golo que marcaste.
Exato.
Mas tu às vezes, vocês já concordam com coisas que não se lembram, não?
Como assim?
Tipo, sei lá, estás a comentar o jogo, está o relatador, depois, Tomás, faz-me lembrar muito o golo e tu, claro, sim.
Ah, completamente.
O Bellingham fez esse golo.
Às vezes, algumas vezes. Sim.
Eu faço isso aqui.
O narrador manda-te uma completamente ao lado e tu, sim.
Pois,
sim,
essa é a questão. É,
tenho que
essa
uma grande pergunta para vocês.
Às vezes isso acontece.
Acontece, claro.
Que é em casa.
Repara que ele disse, eu tenho aqui uma grande pergunta minha.
Não, sim. Não, para mim. Isto não tem interesse nenhum para o público no geral. Mas eu estou em casa. E aconteceu-me contigo, acho eu, que tu comentaste quem este fim de semana? Mas imagina, estás a comentar e a bola, que grande McTominay, não é o McTominay? E tu, o relatador diz, tu dizes, eu estou em casa, porra, não foi o McTominay. Vocês não se corrigem.
Aconteceu, por exemplo, com o Stones, no jogo com... Disseste inicialmente tinha sido o Guardiola e depois corrigiste.
Não, mas o penalti, às vezes foi muito claro e depois só tivemos um bocadinho depois.
Às vezes é tipo, pá... Estamos a ver a mesma coisa. Tu não estás no estádio, estamos a ver a televisão. Tu enganas-te. Aceito, Tomás, somos melhores amigos, então a gente se engana. O relatador vê que tu te enganas e não te corriges.
Não, mas eu acho que a regra, possuído. Não é uma regra, ninguém fala sobre isto, é o relatador engana-se, tu estás ali, vá, 5 segundos, para ele poder corrigir.
Sim, se ele não corrige.
Se ele não corrigir...
Mas às vezes
depois contigo. Comprometes os dois.
Claro, eu percebo. Mas
o que é bué de divertido às vezes, os comentadores, é ver quando
eu prefiro
o relatador se engana... Imagina, não tenho estado a ver um jogo qualquer, acho que era PSG Champions, e o comentador confundiu o Dembélé com
o Tomani, não sei.
E, para não querer passar a ideia que racismo, é tipo, Dembélé, não,
vizinha,
confundi, não é que eu seja racista,
são
não, confundi.
Mas ele disse isso, não é que eu seja racista.
Não sei se foi esse, mas tu percebes no
mundo,
Era lindo. Não, quer dizer, não é com aqueles superzinhos, porque não, quer dizer, eu não sei, eu sou a minha mulher é africana. é africano e nasceu na China. Exato. Com origem na Austrália.
Toda a gente pensa isso quando alguém confunde.
Pânico. Mas eu reconheço esse pânico. Eu digo,
claro, como é que tu te vais chamar desta?
Mas era giro eles dizer, tipo, é o Vitinha. É o Vitinha.
Eu não vejo cor.
Mas sobre isso, de corrigir, pá, eu às vezes estou em casa aos berros. Às vezes estou em casa, tipo, aos berros.
Não é esse, pá. Pá.
Exato.
Yeah. Mas me irrita, não é essa aí de enganar. É quando havia um da TVI, que era um clássico, que, imagina, começava e não dizia Carvajal, dizia Carvajal. Carvajal. Não era isto que eu
dizia?
Não, não, então o jogo que estou a dizer, a bola na direita para Carvajal.
Mas isso assim, ainda acontece, há comentadores e narradores que dizem nomes de forma bastante específica. E, aliás, acontece, por exemplo, com o Félix. Não há muita gente a respeitar. Continua isso, tipo, pessoas dizem Félix.
E há aquela história...
O Fernando Santos dizia Félix. Félix, coisa assim.
E há aquela história, por exemplo, dos nomes de... Ou seja, no país de origem.
Sim.
Tipo Kevin de Bruyne, à portuguesa.
Sim.
Mas depois tu vais dizer o nome original e há pessoal que... Olha, estúpido.
Sim.
Ou seja, tu dizeres bem às vezes ainda é pior.
Porque é velha questão de...
Sim, sim, ruído. Sim,
sim. É velha questão de... Hermione ou Hermione?
É, é isso.
Sim,
é
isso.
Se tu Hermione, Hermione és tu o parvo.
Hermione Granger.
Também agora há com o Holland. Há quem diga Holland.
Ah, sim,
sim.
Isso aí é um bocadinho... Não é fé de ver, ok, a correção é boa, mas...
Fé de ver?
Ou fé diverso. Ah, pois. Não, mas se cria ruído, pá, tens que gerir um bocado. Tipo o Mbappé e o Mbappé.
Sim.
Olha, o Mbappé, eu sei que tu dizes Mbappé, não dizes?
Eu digo Mbappé.
Eu fico maluco com isso. Ninguém diz. Ninguém. Ninguém
não. Gina,
eu sei que estás a dizer bem.
Sim. Atenção. Mas repara, há o clássico que é: se tu disseres Mbappé, aparece a malta. Ah, não é Mbappé. Se diz
Mbappé.
Ao contrário e parece a malta igual. Portanto,
sim, sim,
não,
sim.
Não vale a pena. Não,
é manter a coerência, sei lá. Quando têm todos esse toquezinho que tu dás sempre em todos.
E, por exemplo, vocês têm noção quando estão a comentar... Por exemplo, agora estava a ver o Real e a Braga. E o Real marcou um golo. Eu estava a ver o jogo e o Braga estava a jogar bem. E, de repente, o Real marcou um golo na primeira parte. E quando, antes do Real marcar, eu estava a pensar. Eu tenho a certeza que se o Real marcar... O comentador vai dizer, pois, com estas equipas, os erros pagam os caros.
Que é um gol contra
sim.
A corrente do jogo.
Ontem,
é porque são coisas um bocadinho
difíceis. Mas vocês
estão a dizer...
É este nível.
Este nível paga-se caro.
É com estes intervenientes.
Eu acho que se tenta fugir um bocadinho dos chavões, mas às vezes é impossível, sei lá. Essa, por exemplo, de ir contra a corrente do jogo, fica bem. Aquilo
não,
fica bem
mas
dia.
Atenção. Para
não,
mim
é contar já contra o Real, também fica bem dizer, tipo, é este nível.
O que faz sim. A diferença é se é bem aplicado ou se é só dito porque é dito.
Exato. Exato.
Mas sempre que um Braga leva um gol de um Real Madrid é sempre bem aplicado com estes intervenientes,
certo,
não podes errar.
Certo. Bom, mas depois depende aí um bocado de quem está a comentar, se é uma pessoa com mais ou menos profundidade, se consegue ir um bocadinho mais
sim,
longe.
Sim, se está só ali nos
se
chavões
assim,
ou
depois
se...
depois de envolver, ok. Certo. Agora se ficar só por
se for
aí,
a única coisa
é um
que dizes, tipo, resumo da primeira parte, é justo. Sim, a equipa
é sempre,
marcou
não,
um gol, portanto...
É sempre justo.
O futebol
é, exato, ou é sempre
é quem
justo.
É marca mais golos.
Exato, okay. Ah, essas coisas assim. Pronto,
mas isso o teu avô em casa também consegue dizer.
Exato.
O meu avô não.
O teu avô está no céu, peço desculpa.
Ontem, a semana passada foi com o teu
foi
avô.
O que foi,
agora
exato.
É o avô dele.
Exatamente. Estamos aqui a entrar nesta picardia desnecessariamente.
Os nossos avós estão lá em cima, tipo...
Exato.
São meus amigos, pá.
Exato. Foram B-Cops e nós aqui.
O que é que eu te ia perguntar, Sofia? Vocês, tipo, nunca vão comentar um jogo juntos? Pois não.
Não,
não, menos,
não
jogo...
fizemos um Mundial na TSF.
Ah, mas isso é um muito específico.
Mas foi uma coisa específica.
Mas que é que foi? Como é que foi?
Final do Mundial.
Era um narrador e dois comentadores.
Há selfie e tudo.
Yeah.
Depois vai passar aqui.
Vocês são grandes amigos, não são?
Grandes amigos.
É, sim, pá, a malta, sim, estamos. eu percebo.
Não, mas eu acho que há malta que nos chega, entre aspas, que acha que somos
inimigos.
Irmãos, quase.
Eu acho que há malta que acha que somos inimigos.
Não,
acho. E eu acho que sim, eu acho que sim.
Eu estava ontem estava a ler uma entrevista da Sofia, a dizer que.
Eu falo sempre do Tomás, sempre.
Era
ele
melhor...
paga-me para
isso. Não.
Para isso.
Era o melhor comentador em Portugal.
Eu vou contar esta história.
Ui.
Já vais aí.
Já sei?
Eu acho que já. Ou seja, a Sofia foi ao Goxa. Não
estava
a par, não estava sequer a ver aquilo em.
Não estavas a par. Pô, você
não
é ótimo,
não, não informaste. É bons amigos que somos.
É por isso que não vais.
Por isso é que eu não vou, não estou a...
Curtias ver o Tomás aí no Goxa?
Adorava.
Não,
eu adorava ver o Tomás em todas as situações em que ele não se sente tão confortável.
Eu acho que
nós
podíamos mandar o Tomás. Imagina, tens um lado da carreira que vais ao Goxa, e vais aqui, e vais ali, e tu também podias passar a
ti. Eu adorava que o Tomás
passasse. Isso era muito tenso.
Adorava mesmo.
A passar fotografias em fundo, e eu a chorar.
Isso era chorar o Tomás. Chorar.
Não, mas esta história...
O Tomás do mas tem variante!
Não, é pensar no jogo que vou comentar. Pensar no jogo que vou comentar.
Esse foi o momento mais triste da minha vida.
Mas com a mesma cara de sempre.
Sim, sim.
Não, pronto, a Sofia foi ao Goxa e tal. E eu estava completamente desatento. De repente, no Instagram, chovem-me seguidores.
Eu, pois,
onde é que apareceu uma fotografia minha? Para
matarem as pessoas. E não eram tipo velhinhas.
Tipo velhotas, coisas do
género. Adelaide.
Mas Adelaide, Maria Amélia, pronto, pessoas deste. Deste estilo. Eu, mas o que é que se passou aqui?
Para
meter estes vencedores no Instagram? Mas tipo, um 100 em 2 minutos. E eu, epá, mas o que é que se passou aqui? O que é que se passou no meu Instagram? Pronto, depois passado uns 20 minutos consegui alcançar isto porque a minha mãe mandou mensagem. Dizer, filho, apareceste no Gosto.
Sim, porque apareceu uma fotografia antigas, nossa, não sei quê.
E é isto. Nós conhecemos como na faculdade. A Sofia lá 2 vezes por semana.
Verdade.
E é isto.
Mas quanto é lá a cena do Mundial?
Então, comentámos um Mundial juntos porque, na altura, na final, acharam que fazia sentido haver dois comentadores na final.
Sim, por ser um jogo mais especial.
Sim, por ser mais especial.
E da mesma forma que nós aqui, às vezes, entre os humoristas, fala-se que é tipo... Há muita gente que acha que quando estão todos os humoristas juntos, é tipo a competição para ver quem é que diz a andota mais engraçada.
Ah, sim, sim, sim.
Vocês há essas, mas de... Bem, o Bellingham com 13 anos era para a esquerda.
Não, mas reparem lá os dois.
Primeiro é impossível competir com o Tomás, portanto logo aí não...
Não, achas? Olha que
faz sentido.
Olha que eu bato bem aqui com o Tomás, às vezes.
O Vasco Elvas está a ganhar conhecimento futebolístico que eu nunca pensei.
O Vasco Elvas não colheu a mão que eu nunca pensei.
Não sabia
a mão. Ele sabe coisas que... Eu lembro-me de conhecer o Tomás e dele andar a ver jogos, pá, do arco da velha, meu.
Não é imprescindível.
Não, mas o problema não é só o tipo de jogos que ele anda a ver. A malta está a almoçar e ele está lá com o telemóvel, tipo assim.
Isso é para ter armário e fica-te mal.
Pois não era nada, não era nada. É que não era mesmo.
Pá, tem que fazer um tweetzinho sobre o Uzbequistão.
É bom fazer esses tweets, porque depois imagina que esse jogador especificamente chega a uma equipa de topo ou fica em destaque por algum motivo, tu se meteres lá o nome consegues ir ver o que é que já escreveste. Isso é bom para histórico também do teu conhecimento. Coisas que não te lembras, sim.
Sim, mas eu vejo porque gosto, não é? A questão de servir para o futuro ou não para o futuro.
Sim,
é
mesmo... sim.
Agora vai dar um
mundial de 17. Mas nunca fui ao Gosto. Estás a ver? Sim, portanto, há aqui um escolha.
É um grande lápis.
Não, mas sobre essa coisa da competição, repara. Imagina, eu não preciso concordar com a Sofia para achar que ela pode estar a fazer um bom trabalho, ou ao contrário. Ou seja, o concordar é relativo.
Yeah.
Tu podes estar a fazer uma análise ótima, com a qual eu não concordo, mas não deixa de ser ótima.
Sim.
Ah, claro.
Sim, aquela história de 3 ou 4 pessoas diferentes podem estar a olhar para o mesmo jogo e ver coisas diferentes.
Sim, agora, essa treta da subjetividade completa também é...
Sim, também não é...
chavão numa de... Eu sou muito a mal analisar, mas vou dizer que é subjetivo, porque assim estou sempre seguro.
Sim.
Ou seja, se a equipa está em 4-4-2, está em 4-4-2.
Exato, isso aí...
Não
pode
dizer que está em 4-3-3.
Não há um espectro infinito para a subjetividade do futebol. Há certos jogadores, pá, que não consegues dizer que têm qualidade técnica, pá, impossível, se tu disseres isso está errado, não dá. Sim, para fugir muito. E a mesma coisa em relação à análise ao jogo, há coisas que não dá para fugir. Não,
são subjetivo, o problema é que depois isso serve para tudo. Se tu dizes uma coisa que está muito bem analisada ou muito mal analisada, depois dizes assim, é subjetivo, pronto, estás sempre...
Sim, estás a frutar, é subjetivo, é a minha opinião.
Exato, é subjetivo, é a minha opinião, está certo.
Eu acho que há, um espectro onde isso pode existir, que tem a ver com a forma, ou com a importância que dás a determinados pormenores, que se calhar para outras pessoas não têm assim tanta importância para o desenrolar da história do jogo, mas há outras que, pronto, pois. O que é.
Certo. E tu usas o Twitter mais de análise, tipo, tu vais metendo, tu não és tão regular no Twitter como ele, não? Tipo, ele vai metendo tipo sempre cá.
Sim. O Tomás é tipo, ele não comenta ao pessoal. Toma,
tu tens um gol.
Tu é tipo, o Félix ainda marcou um gol e lá vais tu com. Ela não gosta muito
bem. É o Twitter de emojis.
Sim. Não, mas repara, eu tenho 7% de haters, a Sofia tem 77%.
A minha postura é diferente no Twitter.
Sim, a Sofia tem 77% de haters, eu só tenho um bocadinho.
Sim.
Tu tens guardados os tweets, imagina. Ou tens, se calhar tens na memória, imagina que tu hoje elogias. Já, Casa Pia.
Bom jogo, já.
O nome é incrível.
É o típico Jafar ao Porto.
Já me irrita. Mas tipo, imagina, tu vês o já. Olha, bom jogador, está a fazer uma época interessante. O Tomás vem com um tweet 2017 que já conheceu já.
Por acaso, calhou bem.
Veio das camadas jovens, eu tenho
copinha. E tu ficas assim.
Copinha imprescindível.
Não dá para competir com isto, enfim.
Tu apontas esse aí. Imagina que tu hoje dizes bem já, leva azeite e é tipo, ah é? Guardas ali, daqui a 5 anos já, assina pelo Leicester e vais lá tu. Tens esse aí apontado?
Não tenho apontado. Epá, eu sei mais ou menos os jogadores dos quais gosto e dos quais não gosto tanto. Sim, às vezes.
Podias ter uma galeria de fazer tweets para mandar à cara de pessoas daqui a 3 anos.
Depois cria-se se quiseres, um conflito das pessoas para com o comentador. Por exemplo, a Sofia, cada vez que o Darwin marcar um golo, não tem hipótese.
Yeah.
Ou cada vez terrível. Que falhar, por outro lado.
Sim, sim.
Então, é igual, estás a ver agora é Darwin nesta semana e é tipo.
Não, não, não. Opa, imagina, isto não é atingiu níveis que é de género. Eu opa, não vejo
vais
todos
na rua
os jogos
e o Darwin marcou.
Mas não aconteceu-me já, não, tu não estás. Estou mesmo a falar a sério. Não, não foi tipo o Darwin marcou, foi estar a passar na rua e em Lisboa, aí à noite, a qualquer lado, já não me lembro, e passar tipo um grupo de malta por mim e dizer: Darwin, eu. Sério. Tipo, estamos mesmo neste nível. E é,
mas
eu posso não estar a ver
com
o jogo.
Fair play, tem graça.
Sim, mas foi, ah, nunca
outra,
foi.
Outra tem graça uma. Tem graça duas.
É certo. Pá, mas foi...
Não, à noite a malta já está com os copos.
Sim.
mas eu às vezes não vejo logo jogos do Liverpool. Às vezes vejo alguns indiferidos, alguma coisa assim. Mas se ele marca ou se ele falha, pá, é tipo uma coisa...
Exato. Ao mesmo tempo, isso é um bocado, é o que te dá a vida e é o que... Ou seja, tira-te e também te dá, não é?
Pá, porque eu acho que é a questão da...
Mas lá está. Eu acho que é a questão do fair play. Eu acho sabes quando o pessoal está a brincar ou sabes quando o pessoal está... Sim. Se quiseres a passar o limite,
não? Sim, mas é pá, nunca... Ou seja, nas redes sociais isso eu não ligo porque sabemos que é tipo salvejaria, claro, tudo se aceita, não é? Mas pessoalmente na rua assim nunca houve qualquer tipo de abordagem mais
grave.
Sim, sim. Grave por causa
em Portugal
disso.
Nem há bem só há aquele árbitro no Colombo, ou seja, malta no futebol.
Sim,
progresso.
Sim, sim. Alguns apertos. Eu não
conheço uma música para o Parreira. Ao Proencinha já te tenho dito. Não conheço essa música.
Foi Proença que fui agredido.
Foi Proença.
Se bem me lembro, se calhar estou errado.
Gama Proencinha. Que lá no Colombo vamos-te apanhar uma cena.
Ah, assim. Porquê é que o Vasco Belo isto?
Pá, porque Paulo Parreira é um homem hilariante.
Não, eu também acho graça, atenção.
Também acho graça. Um homem que ama o Benfica acima de tudo e que se calhar foi ele que bateu no Proença, não sei. Que mas a nível de hate, tu recebes redes?
Assim.
E tens assim alguma... Não as agressivas, que isso não tem graça. Mas tens alguma engraçada de malta que tenha mandado...
Ah, eu partilho imensas engraçadas. Sim, sim. Eu, epá, não vejo todas, né? Mas... sei lá, quando eu vejo alguma que eu acho muita piada, eu partilho. Ainda há pouco tempo partilhei. Ah, já sei. Eu fiz um. Mas isso não era hate necessariamente, mas foi gira e eu partilhei. Foi, eu fiz aquele tweet do vende um, começa, que era o Jurasek, o Jogai e o Zaidu. Então pus a malta tipo para escolher. E houve uma pessoa qualquer que disse: vendia todos e comprava uma Bimbi. Tipo, uma coisa assim.
Okay, okay.
Pá, esse não era hate, mas desse género, é assim, mesmo que seja. Apreciativo, costumo partilhar.
Desse aí, quem é que é? Vendo um, quem é que é?
Por acaso é um bom desafio.
É
era os Gaio, Zaidu e Jurasek.
Vendo um?
Vendo um, começa com um e outro no banco.
O Tiago é um grande fã dos Gaio.
Temos
grande
já
fã.
Pediu camisola.
Teria que começar com com Lorde Zaidu.
Eu acho que
óbvio. Gol na luz, deu-me uma alegria.
Eu acho que qualquer portista começa com o Zaidu.
Sim, sim.
Qualquer um. Mesmo não sendo, sei lá, muito fã, mas por aquilo que significa, pelos momentos que se calhar já.
Sim, é verdade.
Eu acho que quase sempre. É mais fácil, acredito eu, até pelo tempo, por exemplo, o Jurasek não está aqui há tempo nenhum,
pois,
não tem, essa ligação com os adeptos. Mas até por isso, é mais fácil o sportinguista ou o benfiquista dar hate no Jurasek e no Jogai, respectivamente, do que o portista no Zaidu, porque tem algo. Alguns momentos específicos bons. Digamos.
Mas, por exemplo, essa história do Jurasek, descontando a questão dele ter chegado há pouco tempo, tu foste buscar neste caso o Benfica foi buscar o Jurasek, supostamente porque ele é muito forte em profundidade, ia chegar ao último terço e não sei o quê. Depois estás sempre a pedir-lhe para jogar com bola no pé, com o pé de quem?
Pois é, isso.
Se o jogador é forte nisto, estás a dar isto?
Sim, também não está bem enquadrado.
Ele não é o Grimaldo, é verdade. Não lhe podes dizer que seja o Grimaldo.
Sim.
E depois a questão defensiva, não é que o jogador seja bom a defender. O Casapi está com uma linha de 5, tem o extremo por dentro, tem o ala a subir por fora. Com o pé de quem outra vez?
Sim, aliás, mas quando ele entra foi sempre por aí que o Casa Pia tentou...
Sim, mas muitas vezes em 2 contra 1. O treinador também pode proteger o lado de outra forma.
Sim, ele não está protegido, mas eu acho que... Pelo menos,
mas tem limitações, eu não estou a dizer o contrário.
Falo em relação a mim, eu acho que é mais questões técnicas e não sei o quê.
Que faça coisas que não está preparado a fazer
sim.
E, ao contrário, não lhe dares contexto para fazer o que ele sabe fazer.
Sim, não está enquadrado, é verdade, do ponto de vista individual não está.
Sim, é como o Ruben agora diz o Frageda, que é tipo, não peçam para ele ser um porro que ele não é.
É verdade, sim, ele não te vai chegar à frente e passar por dois e puxar para dentro e rematar.
Quando é que começou essa história de que o Frageda era o novo porro? É que eles nem sequer têm características...
Não, o Frageda tem mais linha de 4.
Isto é racismo de Espanha. Espanhol é o
espanhol, exato. Só pode ser.
É que...
Não, mas isso fica sempre, se quiseres, uma questão de... O pessoal às vezes não tem bem noção, tu vendes um jogador qualquer para um melhor clube do mundo porque ele é muito bom. Obviamente não vais contratar um substituto igual.
Claro.
Vai ser sempre um jogador pior, até pode
mas às vezes pode ser um jogador que, mesmo não sendo já do mesmo nível do ponto de vista qualitativo, não tenha um perfil parecido. Neste caso, nem sequer tem um perfil parecido. Sim. Um porreiro aquele ala que ia para cima, tentava o remate. Pá, o Fresneda não,
é a mesma coisa. O único mais, o
é muito mais associativo.
O Grimaldo é o Bernardo, por exemplo. Sim. O Jurassic nunca na vida.
Sim, sim, sim.
Também o Bernardo estava na cara e não aposta nada do outro mundo.
Sim,
é?
Sim, claro.
Bem na cara.
Mas o Bernardo é bom lateral. É mais, lá está.
É bom lateral, mas não vai ganhar jogos como o Grimaldo.
Sim, não, isso não.
Na mesma linha.
Não. Tipo, ainda malta, tipo, porquê que o Grimaldo se foi embora? A Paulo Leverkusen de ser treinado pelo Xabi Alonso.
Sim, depois há a malta que dizia, ah, pelo preço de não sei o quê, mantinham cá o Grimaldo. Pá, era preciso ele querer, se calhar ele não queria. Pá.
Não, e é a velha história de o pessoal achar que Portugal é o centro do mundo. Yeah, pois, do futebol, neste caso.
Sim, sim, sim.
Sim, a malta acha que ir para o Leverkusen é tipo um downgrade.
Vocês acham que nós temos a mesma ideia do nosso futebol, tipo que os gregos têm do futebol deles?
Yeah.
Que é tipo, visto de fora, então, assim, alguém olha para a primeira liga e pensa, esse é Portugal. Tipo, como nós olhamos para...
Eu acho que há duas correntes de pensamento nesse aspecto, que é, quando toca ao próprio clube...
duas correntes de pensamento.
Ele já teorizou sobre isto.
Não, calma, pensei agora. Primeira teoria.
É muito bom, pá.
Primeira teoria. O pessoal, no que toca ao próprio clube, acha sempre, este gajo vai trocar o Benfica pelo Everton. O que é que ele pensa que é?
Exato.
E o outro é, aí o Tugão, só no Tugão isto.
Yeah. Não, mas, mas a maior esquizofrenia é que às vezes é a mesma pessoa que faz isso. Mais rapidamente.
Ou seja, quando é sobre o futebol português no geral, é isto, só no Tugão. Só no Tugão é que acontece.
Outro dia era, acho que era disso do Grimaldo, que era, alguém meteu, não sei se o Grimaldo agora faz parte daquele painel que está na luz, com os jogadores.
Acho que faz.
Eu acho que era o Grimaldo.
Olha, Pizzi tinha
opinião.
E eu gosto ou não do jogador, gosto muito do Pizzi.
E o Grimaldo estava lá, acho que era. Vamos supor que era o Grimaldo. E vi alguns tweets a dizer assim: tu não és como um de nós, porque eu jogava no Benfica à borla.
Eu vi.
Se fosse o trabalho, não jogava.
Eu vi.
Então não pagava as contas.
Mas podias continuar a trabalhar.
Eu acho que já todos passámos um bocadinho por isso. Sim. Sei lá, tipo, mas, isso é uma fase de transição.
Se tu tiveres 15 anos, até uma forma saudável de ver o, sei lá, o amor pelo clube e não sei o quê.
Agora, se tiveres 40
anos, eu não consigo tipo, criticar agora muito, porque pá, eu sinto, eu já fui essa pessoa.
Eu também já fui, sim.
Tivemos uma fotografia de Tiago Almeida a viver maluco, loucamente.
Maluco com o Sporting. Mas essa cena do Benfica, eu podia votar. Mas
se
Não sei se era para só.
Perdemos uma grande oportunidade.
E tu era Bini,
Bruno Cortes.
Não, eu já tinha dito Bini há bocadinho. Bini com o lançamento mais longo que alguma vez vi.
Bini, o Feza, por exemplo. As Arcaradas.
O Feza. Há imensa gente que adora o Feza.
Não era mau.
Não, mas o Feza limpa títulos, então é o.
Ah, sim, sim, sim.
O que é que podíamos pôr num.
No Benfica, mau.
No painel assim do Benfica.
Os maus. Os maus.
Roberto.
Isso funciona, é muito o efeito de nostalgia, por exemplo. Sei lá.
Sepsi.
Maxi.
Não, é a mesma coisa, por exemplo.
Só pela traição.
Não, claro.
Sim.
O Rui Costa para o Benfica, o Cristiano Ronaldo para o Cristiano Ronaldo, e não estou a falar de efeitos de marketing. Ele no Sporting fez pouco. Sim. Ou seja, melhor jogador da história do Sporting não pode dizer que é o Cristiano Ronaldo, não é?
Exato.
Sim. Não faz sentido.
Pode dizer que foi o que melhor formaste, digamos assim.
Mas o melhor jogador da história do Sporting não é o Cristiano Ronaldo.
Exato.
Nem o Rui Costa é da história do Benfica.
É capaz de ser quem? Do Sporting, Manuel Fernandes, de lá, o Jardel.
Bruno Fernandes é uma hipótese.
Perdeu, não é?
Perdeu.
Sim, mais violins. Antigos, opa, eu não sim, consigo
não,
falar
não
com grande propriedade.
Exato.
O Balakov, por exemplo, também foi dos grandes.
A história por golos e títulos é o Perdeu, não é?
Pois, nesse sentido, sim. Agora, depois, se fores à parte qualitativa, lá está.
Sim, não é o Luís Loureiro, não é?
Eu diria que não. Nem o Luís Filipe, autor do primeiro gol.
Nem o
Gladstone.
Nem o Torcigliano.
Não.
No,
pá, eu lembro-me, olha, isto olha,
é verdade.
Agora no facciosismo, desculpa, só porque ela estava a dizer há bocado aquilo de todos já fomos assim. Eu lembro-me quando no André Coelho assinou pelo Sporting, eu achei.
Marcou um grande gol uma vez ao Brondby.
Sem vontade, vem assim.
Marcou um grande gol uma vez ao Brondby, lembras-te disso?
Hã?
Ao Brondby, um gol de fora da área.
Não me lembro. Gostava agora de dizer.
O produtor lembra-se, tu não te lembras?
Sim.
Mas o Vato.
Lembras-te de NAC? NAC de fora da área?
Fora da área.
Ok.
Só me informado.
Não, mas ia-te perguntar. Quem é que tu, se houvesse um mural destes para o Sporting, quem é que tu metias? Século XXI.
Dos maus?
Não,
ou dos bons?
Dos bons. Tipo,
não,
vai, não digas 20.
Dos maus
tipo,
é melhor.
3 ou 4.
Dos maus é melhor.
Podemos dizer 11.
3 ou 4.
O Bruno tinha de estar,
se
né,
não é? Se não gastares o episódio todo isso, vamos a isso.
Sim, o Rui acho que tem um lugar. O Schmeichel, sim.
O Schmeichel é ali a bater no século XXI, sim.
Ok, Rui Patrício estava de certeza?
Sim. Agora de André Cruz, se calhar.
André Cruz? Coates?
Provavelmente. Coates, sim.
Beto tem que estar. Diria eu.
Sim.
Pois, sim, é carismático.
Mas depois lá está, eu vou sempre para 2001, eu ia meter já o Rui Jorge.
O Rui Jorge.
Eu ia meter o Telho.
Pois. O Telho?
O Telho?
Porque eu gosto do Telho, pá.
Ah, ok.
Eu gosto daquele gol ao Porto que ele marca de livre em 2008.
Mas repara, isto não precisa ser por posições.
É que houve um Telho melhor em Portugal aqui. Sim, que fez algumas maldades ao Sporting.
Tens o Bruno Fernandes.
O Telho fez bons jogos.
O Adriano Silva. O Edson é obrigatório.
O William
não ia ser consensual.
Não ia, não.
O Edson depois veio para aqui.
Pois foi.
Ia, pois não foi. Já não, ninguém se lembra disso.
Estás a ver, se calhar muitos sportingistas não iam meter o Edson.
Vai para aí,
mas vai para aí e dá o golo ao Kelvin. Portanto, para mim, enquanto o gajo que não vem é mais bem fica do que o Porto.
Ok, está tudo bem.
Então vá, quem é que tu metias do século XXI do Porto? Isto é muito fácil.
Isto é muito fácil. Para já, 2004 para a frente.
Sim.
Metias o Rames? Por uma questão de gostar.
Não. Acho que não. Metia o Ricardo Quaresma.
O Rames, não é?
Ricardo Quaresma.
Metia o Hulk.
O Hulk faz sentido.
Sim.
A ponta de lança. Metia o Marquinhos. Só mesmo para trocar ali a volta.
Não, mas metias o Falcão.
Metias o Falcão, sim.
Metias o Falcão. Tiveste o Lisandro, tiveste o Jackson.
Não, tiveram tantos bons. Tantos bons.
Benny McCarthy e Luís Fabiano. Sim. Nunca mais acaba.
É verdade.
Não, mas o Falcão. O Porto teve mesmo aqueles que
tiveste. Marega.
Moussa Marega.
Não metias o Marega.
Não, não
metias. Marega.
Achas?
Injustiçado
porquê?
Porque o Marega é o matador.
Não, repara, ouvi.
É matador, eu já sei que vai.
Isto entra na história do Jurasek. Se pedis ao Marega que ele anda ali a jogar a 10 e não sei o quê, sim. Ok.
Ao menos ele era bem utilizado.
É isso.
Pelo menos a maior parte das vezes era bem utilizado para aquilo que conseguia dar ao jogo.
Sofre bem, destaca-se.
Eu lembro-me de bons jogos que ele fez, por exemplo, contra o Benfica, que era sempre ali colocado meio para a direita para tentar ir para as costas.
É questão de enquadramento. Até o maior cepo pode ser um estilo.
Deixa-me dizer isto com base nesta conversa, que eu estava a pensar nisto. Primeiro, quero já desejar os parabéns ao meu melhor amigo, que vai ser pai.
Grande golo.
Ah, pensava que era pelo golo.
Grande golo.
E depois, de repente, também fez o golo e já tinha feito na Champions. Mas estava a pensar nisto, agora falando sobre o Porto, que é, eu acho que o Sérgio Conceição era um grande treinador para o United.
Achas?
Acho. Porquê? Porque é uma equipa que tem poucos recursos. Acho que as equipas do Conceição são sempre competitivas. Quando jogas contra as Juventus, jogas contra... Quer dizer, contra o City, levamos um cavalo. Mas pronto, temos um 11 muito pior. O United tem um 11 mais próximo do City.
Eu por acaso tinha curiosidade para ver o Conceição, nem em termos táticos.
Assim, é muito
frio. Mas se ele tivesse num clube com dinha para gastar, quem é que ele ia buscar?
Pois é.
Era giro perceber.
Porquê? Porque houve equipas que eram, se calhar, um bocadinho menos à imagem dele, mas que ele conseguiu pôr a jogar.
Sim,
aliás, o último título é prova
e
disso mesmo.
Mesmo o Evanil Sanitário, se o avançado estava a
jogar. Sim, é verdade. Mas eu acho que... É sempre naquela base do é o que há, não é ele a escolher necessariamente.
É isso,
que portanto, gostava
isto.
De ver o que é que ele privilegiava se fosse ele a poder escolher.
Percebo, tenho curiosidade com isso.
Se bem que houve algumas situações em que ele pôde escolher e optou ali mais.
Sim, mas o United é um clube caótico à deriva.
Pois é difícil. Se,
e repara, uma coisa é
perspectivar alguma
Porto,
coisa boa
a identificação,
ali nesta altura.
Quer, sim. Com o clube, com os adeptos.
É, pá, mas acho que ele trazia isso.
Eu acho que a cena do Sérgio Conceição é um bocado igual ao Jesus, que é eles são muito comunicação.
São fortes a comunicar
e essa barreira do inglês para ele é se lixar.
Quer dizer, o Jesus é forte a comunicar, quer ver, quando ganha é.
Sim.
Pois.
Galvaniza bem.
Tu vês a cara do gajo,
mas
tu nem percebes, o gajo está assim. Põe a mão, caralho!
Galvaniza bem.
Falta um gajo com uma esfera à cara de um jogador outra vez no United.
Falta.
Falta o Sérgio.
O Jesus para gerir crises, pá.
Pois não.
Complicado.
Não, e mesmo Conceição, houve já... obviamente algumas crises, e eu acho que o Porto é dos únicos clubes do mundo em que aquilo resulta daquela maneira.
Mas
em que se pode rebentar tudo fora, não sei o quê, mas aquilo resultando, vai.
Sim, aí entra a questão da identificação, não é?
É tipo cultural já.
Sim, é o único clube que o gajo não aperta a mão, é um treinador no final e os adeptos dizem tipo, eu não quero um treinador que esteja contente.
Eu não acho que seja só isso, por exemplo, nós estávamos a falar naquela questão do Gundogan, ele ter feito aquilo e que se calhar pode correr bem, pode correr mal, acho que é dúbio, acho que não há tipo uma linha que seja a linha mestra, digamos assim, que deu o sucesso garantido, mas no caso do Conceição, quantos jogadores é que ele já arrebentou na flash e nas conferências?
E
aquilo funciona outras vezes.
Internos.
Sim.
Se não me engano, o Ribas chegou a apanhar, o Sérgio Oliveira também teve
questão. Tipo a exposição pública, sim, digamos assim, mas a equipa continua a corresponder.
Às vezes os principais jogadores.
É uma coisa assim.
E nunca deu sinais de perder o plantel, pelo contrário.
E é isso.
Para fora,
obviamente. É isso.
Fora que nós vemos.
Sim, acho que deve ter sido, dos melhores. Foi muito bom contra o Barcelona, mas assim, contra estas equipas em que o Porto tem de assumir mais o protagonismo, acho que foi, se calhar, dos melhores desta época.
Sim, assim. E mexeu bem nas laterais do Galeno.
É ridículo que foi, ganhamos por 2-0 e foi a maior margem que tivemos para o campeonato.
Sim. Eu já disse que acho que este ano, quem vai lutar pelo título é para ver quem é que é o menos mau, digamos assim.
Não há uma equipa fantástica, não.
Não.
E
é
dizer-se,
Eu gosto de estarmos os
três. Futebol todos os fins de semana.
Não, eu gosto,
mas podiam estar a nivelar por cima.
Sim, mas voltar os três.
Sim.
O Porto, só ter o Evanilson e o Taremi, melhora logo a jogar futebol.
O sim. Francisco juntos. Também fez um bom jogo.
O Conceição, o filho,
sim.
Também fez um bom jogo. Não, pá, acho que ainda quer assumir muito sozinho.
Sim.
E vocês já coisas à equipa.
Ouviram a flash dele?
Do Francisco?
Viemos fazer o que o Mister mandou. É o papá. Viemos fazer o que o papá disse para nós fazermos.
É sempre engraçado.
Quem eu acho
o
que...
Mister mandou.
Quem eu acho que não está a conseguir subir um nível. E apesar da equipa precisar dele é o PP, pá.
Pois é.
O PP desequilibra, ou seja, ele acelera e chega e tal.
É super mixed feelings o PP, porque é aquele jogador que de repente faz uma coisa fantástica, pá, sai de uma forma.
Mas não produz para a equipa.
Mas depois não consegue dar continuidade a essa vantagem que cria. É um jogador que está ainda assim.
E o David Carmo, gostaste?
É pá, o David Carmo, gostei muito na Champions.
Uma barata tonta, não é?
E depois deu-lhe ali. Deu-lhe ali.
Bom jogo na Champions.
Bom jogo
na Champions.
Nós conseguimos fazer uma compilação só deste tipo de lance do David Carmo. Há tipo a 11ª jornada.
Mais do que o erro da perda de bola que ele tem. Não sei se ele vai conseguir moderar o excesso de agressividade. Sim, ele tem cartão amarelo.
Não, epá, quando o treinador é o primeiro a ver isso e retira-o do jogo,
que é completamente injustificado.
Sim, acaba por ser. Isto não é normal. O central não leva um amarelo e não tem necessariamente de ser substituído.
Ainda reclamou. E isto é brincar com o fogo, não é?
É pedir explicações ao árbitro.
Exato, é pedir explicações ao árbitro.
Pá, o Benfica, entretanto, empatou, não é?
Estou com muita pena do...
O Sporting ainda não jogou, estamos a gravar, ainda não jogou.
Do nome do avançado do Benfica.
Do Arthur Cabral.
Porque o gajo está mesmo... O gajo está com falta de confiança.
Está em baixo, não é?
Não sabe, não, pá, não domina. Tu começas a ver que um jogador está mal quando o gajo esquece de dominar uma bola. Tipo, o Arthur já não sabe dominar uma bola. Já não sabe dominar uma bola.
E o Arthur Cabral tem um grande contra. Vamos buscar o Darwin outra vez. O Darwin pode fazer o pior jogo de sempre, mas correu muito.
Sim.
E o pessoal... Ele deu tudo.
Sim.
Ele deu tudo pelo Benfica.
O Arthur não, para falha
passa. O Arthur não. O Arthur tem aquele estilo molengão, que até podia ser uma vantagem, se ele tivesse tecnicamente a resultar, a marcar golos e não sei o quê. Só que assim vira-se contra ele. E então é complicado.
Está a passar por um mau bocado.
Porque o pessoal acha que ele não se esforça. Ele se calhar até deu tudo na mesma, como o Darwin daria.
Deu tudo e comeu tudo que havia.
Exato, vocês viram aquela
flash.
Sim, vou trazer isso.
Vais trazer isso, ok.
É
então já comentamos isso.
Mas olha, eu acho que devemos fazer isto mais vezes. O Casa Pia tem mérito. Boa segunda parte.
Sim.
Não é só de mérito do Benfica neste caso.
Sim, senhor.
Joga bem. Beni Mukendi, boa entrada. E o Já-Já.
Tu viste o jogo?
Já-Já.
Não, e Benfica TV, pá. O ala direito, que...
O Larrazabal,
sim. Foi um grande
muitas vezes na segunda parte. Nunca fui a ver a primeira parte.
O jogo foi interessante.
Vi ali. Depois fui
foi
ver
como eu, igual
assim. Sumo alargado da Sport TV que tem para aí 15 minutos, que é excelente.
De quê? Deste jogo?
Sim.
Ok.
Tipo, está a passar com...
Eles não podem dizer bem da Sport TV.
Não.
Estou a brincar.
Achei, eu que não falo de arbitragens, nunca, achei só, não consigo perceber, mostra o facciosismo. Tipo, no primeiro gol do Benfica, pode haver uma falta no meio-campo sobre o gajo do Casa Pia. Pode haver.
Não, mas essa regra, isso é uma regra que pá, é o que é, vale o que vale, mas a regra protege o árbitro nesse sentido. É que quando a falta é cometida pelo António Silva, estás a falar disso? Pronto, isso ainda não é entendido como um momento de ataque.
Não,
porque a bola está a ser disputada. Okay. Então ainda não é tipo um momento de ataque. O momento de ataque só inicia quando a bola é jogada para a frente, ainda por cima. Ou seja, é uma coisa
estranha. Mas estás a falar do quê? O Casa Pia manda uma bola para a frente e há falta, é isso?
Não,
é tipo...
Foi isso.
A bola
é aliviada, digamos assim, e o António Silva disputa a bola com alguém, já não me lembro, e dá-lhe um empurrão. Pronto, e era falta, claro, até foi bastante ostensivo o movimento.
Depois na sequência é gol.
Só que a tal regra... A regra pode ser mudada, obviamente, mas a regra protege o árbitro nesse sentido.
Porque me custa depois é verem o penalti final, que também é capaz de ter penalti. Não sei.
Qual
é
que... Lance do Tank Step.
Sim.
Não? Também não vi a imagem.
Já nem me lembro desse
lance. Eu fico sempre triste quando é tipo, sim, se calhar era penalti, mas depois também é o outro. Parem de falar. Vejam só o jogo.
Ah, é nas costas.
Sim.
É um lance nas costas, ok, já me...
Que ou seja, tipo, vejam o jogo.
Quero ouvir a opinião do Tiago Almeida sobre isto. Achas que o penalti do City é penalti ou não?
Penalti do City.
É um penalti do VAR.
Sobre quem?
Sobre o Rodri, se não me engano.
Sobre o Rodri. Eu vi ontem o...
Do...
Como opa, é
o puxão aqui na zona da barriga.
Mete-se o braço à frente, se quiseres. Tu entras, eu meto-se o braço.
Era um livre, não era? Era um canto.
Era um livre.
Porque falámos sobre isso de... Acho que é daqueles que o gajo provoca, não é? Tipo, ou seja, aquele puxão não chega para tu ires para o chão, não é?
Mas se esse é penalti, o do Maguire,
é
tu disseste
isso. É isso.
Epá, Maguire está a fazer conchinha com...
Das duas, ou marca os dois ou não marca nenhum.
Aquilo é de VAR, é o que eu acho.
É, provavelmente nem deve ter visto.
E irrita-me um bocadinho, devo confessar.
Também,
porque aquela coisa... E na Premier isso não costuma acontecer, portanto eu até fico um bocadinho espantada.
Eu acho que se ninguém... ou seja, se o VAR não chamasse...
Sim, ninguém reparava naquilo. Aquilo é daqueles penaltis para... O VAR parece que anda ali... Epá, apetece-me aqui entrar no jogo.
E há mais um agora esta semana, ontem para aí... Que é um penalti, foi o quê? Foi Braga, Gil Vicente?
Braga, Gil Vicente,
foi sábado, mas pá, imagina que
teve o do Niakate, teve.
Que é um, ou foi Rio Ave, não, para, não me lembro, mas imagina, está a passar. Sabe quando um defesa está a, um avançado está a passar entre ali nas costas, sim, e o defesa vai na direção oposta e de repente eles...
Ah, acho que é para estar a falar do Braga, não sei.
Foi
não sei qual é o lance.
Até fez um penalti.
Sim, fez e foi expulso.
Ter dito.
Sim. E tá, eu vou falar sobre isso a seguir, portanto não gasto.
Deixa-me só dizer, para terminar, antes de irmos para as apostas, que o nosso produtor está mais uma vez a ter um AVC.
É semanal.
É semanal. Que as equipas Solverde, mais uma semana a levar, não é?
Rio Ave perdeu.
Mas sabes o que é que está a faltar? O nosso apoio em loco.
Epá. Também não têm pedido.
Pois,
não
têm
pedido.
É verdade.
Aqui os ultra.
É muito a pena.
Olha, é verdade. Vai
mas
jogo nacional.
A equipa está espremida.
Vai jogo nacional.
Vou, sábado, ver o nacional.
Pá, manda um videozinho para
o. Sim, vou mandar. Vocês viram? Eu só vi o resumo.
Vi 4-3.
O Rio Ave ainda não vi.
O Rio Ave não vi ainda também.
Pá, o Rio Ave está a ganhar. O Rio Ave está a ganhar. Está a 2 igual. Está a 2 igual?
Não, acho que está.
Não, acho que está a 2-0.
Está a 2-0. 2-1, 2 igual.
Acho que foi 3-2, 3-3, 4-3.
Sim, mas levaram um gol tipo aos
89. Eles empatam aos 89 e ganham aos 90 mais 3, será assim.
Pá, e o Estrela também está a sofrer.
Quem vai lançar é a nossa local team, Estrela da Amadora.
Pois é.
Estrela da Amadora.
Ah, Estrela,
venceu.
Sim.
Em casa.
É verdade.
Eu vi o resumo do Rio Ave de manhã.
Tens que ir ao médico.
Pô, amor, está louco.
Yeah. Acordaste
mas assim. Mas sim, foi uma. Tipo,
mas foi azar, foi o último gol, é meio um ressalto, que é tipo casar, pá.
Pois é. É
mas imagina, o Rio Ave está a ser uma equipa. Está toda a espremir. Tipo, é uma equipa, é um plantel que já.
Sim,
pronto, o Luís Freire tem feito até coisas.
Financeiro.
Foi castigado, sim.
Imagina, tens demasiado dinheiro.
O Rio Ave foi castigado.
Foi mesmo.
Sim, não pode contratar.
Mas porquê?
Já não me lembro a explicação, sinceramente.
A questão.
Respondeu mal.
Foi o Geraldo.
Alguma questão de inscrição ou de irregularidade financeira, mas não pode contratar.
Não me lembro também qual é que foi o motivo, sinceramente.
Ah, sim, não é fair play financeiro, não gastar milhões e milhões e milhões.
A UEFA baniu o Rio Ave da.
Olha, o UEFA. Pai, é o PSG, eu senti. E o Rio Ave.
O Rio Ave teve aí um jogaço com o Milan há não muito tempo.
Teve?
Pois foi.
Penaltis?
Foi dos penaltis.
Geraldo falhou?
Pois foi. Não, falhou. Marcou o gol e depois falhou.
Cuidado, muita pena minha.
Entretanto, o Milan foi campeão depois disso.
Pois foi. Olha, realmente temos o nosso produtor a espumar-se o
chão
neste.
Já aceitou no chão.
Vamos às apostas?
Vamos. Vou falar do Gil Vicente Braga. Isto porquê?
Gil. Gil Vicente.
Gil Vicente
Braga. Vicente com Braga.
Gil Vicente. Não, o Braga é uma equipa que marca muitos golos, mas tem uma linha defensiva top neste momento.
Mundial.
O Braga sofrer menos de 2 golos por jogo é um registro extraordinário. E a minha aposta é o quê? É que o Braga não tem os melhores centrais da Liga. Aliás, a exibição do Serdar, não sei se vocês viram o jogo ou não.
É sim, senhor.
No primeiro tem o pé roto e no lançamento que dá o 3-3 ia não sei onde. E o Niakate, que até foi expulso e fez um penalti, foi o melhor central do Braga nesta partida.
Mas
e já nem vou falar do
há alguns centrais que estão a competir este ano para.
Aliás, não te ponhas tão fora de pé, pá.
Não, atenção, eu disse que o Braga não tem os melhores centrais da Liga.
Mas isso é
não é uma afirmação.
Isso é riscado.
Como é que és capaz de dizer uma coisa?
É verdade. Eu pensei esta e.
Mas deixa-me só dizer isto. Era jogo de chuva.
Pois, é verdade.
É que tu já jogaste a bola com chuva.
Mas repara, se fosse só neste jogo.
Exato.
Acho que o Braga estava muito
tinhas
bem.
Estava
muito bem servido.
É verdade, eu percebo.
O problema é que são em todos os jogos.
Olha, só
é
em todos os jogos. Está com comentários do Braga.
Eu comento muitas vezes o Braga.
Então pronto, podes fazer a seguinte piada, que eu lembro-me agora que acho que é gira. Que é. Imagina, o Braga está a aguentar. Está José Fonte e Niakate, dupla centrais. Estão ali os dois. E o Braga está a aguentar a pressão. E leva um gol e a culpa é do José Fonte. E tu podes dizer, tantas vezes que o Inter vai à fonte.
Já sabia que vinha daí isto.
Não, olha, mas se fosse num dia de chuva.
Não, mas o que é que isto provoca? O Braga, com 10. Virou para 3-2
e leva 3 igual.
E não ganha o jogo. E já aconteceram outros jogos. Pá, marca 2 gols,
mas já
marca 3 gols.
Não pode acontecer sempre bem para o Braga. Que isso já aconteceu N vezes para o Braga ganhar. Isto não vai acontecer sempre. Repara, a equipa não pode ser tão premiada.
Isso é tipo a roleta.
A defesa está sempre a matar a equipa.
Exato.
Sim. Tens de ter um ataque perfeito, individualmente e coletivamente, para ganhar jogos.
Pois é.
E é isto.
Não, mas eu acho que foi uma boa aposta.
Eu também acho.
Sim.
Não sei se vocês concordam, mas.
Concordo.
Pronto.
Concordo.
Okay.
Agora quem é? É o Titi.
Sou eu, não sei se viram as declarações de...
Olha, só.
As declarações de quem?
Ai, não se recorda da aposta.
Para um minuto.
Tu estás bem.
Não vi. As declarações do Guardiola.
Ah, vivi.
A dizer que...
Do Bernardo?
Bernardo Silva, grande jogador. Não tem brincos, não tem tatuagens.
Ah, sim.
Tem um carro normal. Um jogador incrível. E a minha aposta é que... Eu
sinto que ele já disse isto 20 vezes.
Sim, claro. Eu também.
Eu aposto que... Pá, o Ederson adorou ouvir esta merda. Pá, o Ederson... O Ederson chegou ao balneário tronco.
Ai, mestre, está falando o quê?
Opa, não, mas eu adoro o Guardiola, mas eu não suporto esta relação que ele faz a certas coisas.
Pois é, assim, eu acho que ele já disse isto. Eu estou a falar a sério, eu acho que ele já disse isto 20 vezes.
Sim. quando ele disse que o Matheus Nunes era um dos melhores jogadores do mundo.
Sim, mas agora já disse o contrário. Agora já disse o contrário.
Ah, eu disse isso. Ah, exagerei um bocadinho.
Sim. Ele tem aquela coisa do charme que de vez em quando, olha, pá, afinal.
E o adversário, o adversário também é incrível sempre. Opa, irrita-me um bocado isso.
Já falámos aqui, quando sempre que há uma taça de Portugal ou assim. De repente o Sporting joga contra a equipa do Tomás e do Vasco e o Ruben vem dizer, pá, a equipa é muito perigosa, esta é a equipa da décima divisão.
Sim, tu não te lembras quando o Guardiola disse que o Benfica do Rui Vitória defendia como o Sacchi?
Sim, era
como
uma Milan do Sacchi. Top. Sim. Lembro. Sim. Não, ele faz questão de
Rui Vitória que está
elogiar muito positivo.
Rui Vitória está no
Egito.
E a seleção,
e o Brunás.
Está em casa neste momento.
Ah, pois, ele saiu do Botafogo.
Fica-te mal.
Não, o pior é que o Tiago Almeida sabia. Ele quis só trazer isto.
Só faço perguntas.
Aliás, o Botafogo, cuidado. Uhum. Botafogo, cuidado.
E eu caí mesmo, não estava a perceber que era...
Sou eu agora, não é? Penso que temos aí uns certos multimédia por parte do nosso produtor que...
E o Jorge Jesus?
Recuperou. Ah, está grande.
Jorge Jesus está no Olival. Pá, não. Fazer o...
Está em primeiro? Não está?
Tá, mas perdemos o Neymar. Perdemos o Neymar com o Jorge Jesus. Eu acho isso triste.
Mas, curti. Vamos ouvir então o certo multimédia.
Eu acho que o João Rui Costa tem que chamar o Schmidt à pedra e dizer-lhe a ele, isto não é forma de jogar, não é assim que se joga a Benfica. O Benfica tem que ter lá os ponta-de-lanças à frente e não é aquele que está, parece o Picanha, porque ele é gordo que nem um tchugo e não tem capacidade para jogar. Joga melhor o outro, dizem que é um seco. É um seco, mas faz as bolas. Agora isto não é jogar bem à Benfica. Isto não é jogar à Benfica.
Pá, a minha aposta não tem a ver com adeptos do Benfica, mas eu quis mostrar este shirt primeiro.
Análise ponderada, pá.
Eu estou a chorar.
Análise ponderada.
Para já, isto é xenofobia. Isto é xenofobia pura e dura. E eu próprio.
Primeiro é sempre faixa as bolas, é a minha frase.
Faixa as bolas.
Mas eu digo-vos uma coisa, e eu já sofri disto: que é, estamos a comentar o azar. Ninguém disse o Picanha. O Picanha é exclusivamente para os jogadores brasileiros. Era o Picanha.
É verdade.
Picanha tem mau marketing. Picanha é do que. Pá, eu
estou a dizer. Picanha é tão bom que não consegues parar de comer.
Acho que é esse o conceito.
Mas só vai para os jogadores brasileiros. Tu nunca vais comentar se tivesse um jogador com. Que não é...
É verdade.
É o Picanha, é, tem que ser um
gajo brasileiro. Geralmente os jogadores não são gordos.
Tens um ponto.
Esta senhora para já é hilariante. Não é? Esta análise...
Eu
acho que os adeptos do Benfica, quando há um mau jogo e a CMTV já está ali à frente do estádio, tem sempre pérolas.
Esta senhora é que bate no marido, não é?
Não, mas este voo que se poupa à porta do estádio depois de um mau resultado é sempre...
Isto é hilariante. Se arranja-se com cada pérola.
Trouxe outro. Outro vídeo. Opa, é que este bom, aqui é
também
bom.
Também
vou dizer, o Benfica não pode ter este homem aqui mais. Quanto é que ele custa? 27 milhões? Eu tenho 2. Se houver mais 10, este homem seja... Não tem.
Se houver mais 10?
Não sabe ler.
Não sabe ler?
Eu tenho imensa pena que o Sporting do Benfica e a direção não corra com este sujeito já. Schmidt, Scheiser.
Depois dizem...
Não sabe ler o jogo.
Ele diz assim, quanto é que ele custa 27 e depois quando vai dizer...
Eu tenho 2.
Mas quando vai dizer milhões, encrava. Porque ele sabe que vai mentir. Ele está... Milhões? Que tem milhões, pá?
Euros.
Portanto, a minha aposta tem a ver com este senhor, que eu tenho a certeza que este cavalheiro não é milionário nunca na vida e que isto é tudo uma...
Então, precisamos já falar taxista, porque isto aqui é a merda. 27 mais 2, 4. 4, 2, 5, 20. Está aqui 14.
Mas atenção, um homem que dá 2 milhões do próprio bolso para salvar o Benfica.
É porque ama muito o clube.
Pá, sim, senhor.
Eu não estava à espera que nesta altura já se vissem lenços brancos, devo confessar.
Também acho que...
Mas foram campeões do ano passado.
Que está a ser um bocado exagero.
Já se viram neste jogo e contra a Real Sociedade.
Eu acho que o Schmidt está a fazer coisas más e não está a conseguir corrigir problemas, mas pá, o Benfica está perfeitamente dentro do campeonato.
Sim.
Pá, e a Champions, enfim, o grupo não é fácil. Eu acho que a malta achou que o grupo era demasiado fácil.
Eu também acho isso. Acho que uma expectativa em relação ao grupo do Benfica...
E vou descontar o jogo com o Salzburgo por causa daquilo que aconteceu no início, a expulsão, mas o jogo com o Inter era mais ou menos expectável que perdesse, não é?
Sim.
E eu acho que teve mal na segunda parte. Agora, neste jogo, a Real Sociedade não fez nada à equipa. Sim. Até encolheu, não é? E depois a gestão para a segunda parte, mudou o sistema e tudo.
Uhum.
Um bocado difícil de perceber.
Vocês percebem mais isto? Quando o gajo resolver aquela questão do meio campo, de quem é que joga ali à direita? Ou seja, para mim aquilo é... Ou não?
À direita,
não é aí que está. É, não, está João Neves e
eu acho que aquilo, é tudo coletivo já, não tem a ver com...
Sim, eu acho que é coletivo, repara. Não. Por exemplo.
Ele só tentou todas as duplas, já tentou os vários avançados. Eu acho que é coletivo, acho que já não tem a ver com... O Benfica tem um plantel incrível.
O Benfica não pode jogar sem o Coxo, ofensivamente. Mas depois o Coxo jogava no meio campo a 3 e agora está a jogar a 2 e é um buraco defensivamente.
Sim, o médio turco não faz.
Mas o ano passado...
Pá, pode mudar o sistema.
O ano passado correu bem porquê, então?
Por exemplo.
Primeiro há uma questão, e não é tirar o mérito, mas há uma questão, o fator surpresa já não existe, isso é muito importante. Isso aconteceu, por exemplo, não tanto, porque a equipa passou a jogar um bocadinho de outra forma, mas com o Rubén Amorim isso aconteceu um bocadinho. Aquela primeira época, as equipas não sabiam muito bem como descodificar.
Quando a equipa ganha, entras ali numa bolha de confiança.
Sim, todas as bolas com a balização golo, agora está a acontecer exatamente o contrário. O Benfica agora contra o Casa Pia podia ter ganho o jogo. Não quer dizer que tivesse jogado bem, mas podia ter ganho o jogo facilmente.
Ele mandou uma barra daquelas.
Não, e o modelo que ele trazia,
ganhado, não é?
Que era uma coisa muito sólida já, que vem de trás, deu para implementar por completo com os jogadores que ele tinha no plantel.
Sim.
E teve depois mérito nas escolhas. Por exemplo, o Gonçalo Ramos jogou a segunda.
E depois eu acho outra coisa, que é: eu acho que ele não percebeu bem que o facto de não ter todos os jogadores do perfil que ele mais adorava foi importante para o jogo dele. Por exemplo, o Grimaldo.
É verdade.
Muito provavelmente o Grimaldo não seria nunca o lateral do Schmidt. Ou seja, se ele tivesse aquela questão que estávamos a dizer do Sérgio Conceição, ter dinheiro para gastar, para ir buscar aquilo que ele quisesse, o Schmidt acho que não queria buscar um Grimaldo. Não é o tipo de lateral dele, mas ter o Grimaldo foi importantíssimo para as jogadas e para o coletivo.
Buscando outra vez o fenómeno que falávamos há pouco. A malta agora, no meio-campo do Benfica, espera que haja um Enzo todos os anos.
Pois.
Quando o Enzo é um craque, fora de série. O Coxo que está a fazer bons jogos.
Mas nem sequer é um perfil...
E a malta acha que o Coxo está a desiludir. Grande parte da malta.
Sim. Mas o perfil nem sequer... Lá está, tem a ver um bocado lá, com aquela coisa que dizíamos, do Fresnedo e do Porro. O Coxo não é um Enzo, não tem nada...
Que com bola
no último terço pode fazer algumas coisas, mas depois o Enzo, mesmo a defender, era um animal, como se costuma dizer.
Não é tão completo.
Pois.
Não, temos que, em jeito de remate, temos que falar de uma coisa, não é?
Torneio.
Temos.
Nós vamos ter um torneio que já tem data, dia 2 de dezembro.
Tiago Almeida já disse. Eu não respondi às mensagens que me mandaram para também agora responder a todas e dizer que...
Mas que não
para se inscreverem no formulário.
Aqui a questão é não parem de mandar mensagens.
Quem é que vai ser o nosso guarda-redes?
Tu jogas, Sofia? Gostas de jogar uma boladinha?
Eu não sei jogar. Acho que já joguei.
Já jogamos.
Eu só jogava a baliza.
Pronto.
Olha...
Quer vir?
Daí a puxar.
Eu aceito. Okay. Pá, é assim, aceito.
Mas agora respeita um feito de todos a inscreverem-se para mandarem bujos. Para mandarem bujos na cara.
Isto é
claro. Isso era lindo,
Mas tens que ver se tens dia 2 de dezembro. Se tiveres,
estás mais a convidar. Um formuláriozinho.
Não, mas há um link para um formulário.
Este formulário, porque é que a nossa equipa tem 4 jogadores? Vamos jogar com 4, é isso?
Não. Agora vamos...
É uma questão de design.
Parece um...
Ok.
Ah, no... Para já eu estava ao lado, quem fez aquele design. E tu, este menino, caladinho, quando foi lá para o grupo, perfeito, adoro.
Não,
e agora vens em live, live.
O meu fim de semana foi ocupadíssimo. Mas eu confio em vocês.
Não, mas acho que estava por acaso um cartaz engraçado.
Dia 2 de dezembro.
2 de dezembro, pá, as inscrições são meio limitadas, temos que ver quantas pessoas é que vamos ter, etc. Depois receberão um e-mail para voltarem a confirmar a vossa
presença. O Vasco Elas tem 2 milhões na conta e paga o almoço.
Exatamente.
Pá, quem me dera. Atirava logo o Schmidt.
Atirava logo o Schmidt.
Comprar o Schmidt.
Sabe ler.
Sabe ler. Muito bom.
E é isto, pá.
Está feito?
Muito obrigado por teres vindo.
Está feito.
Obrigado.
Olha, obrigado. Não, tínhamos nada, pá. Faz parte
da casa. Mas isto é bom, é isso.
Eu também acho que
é descontraído.
Porque nem foi um convidado, propriamente.
Olha, ela passa a ver outra
vez. Vai. Este torneio, cuidado.
Malta, grande abraço.
Obrigado. Abraço.
O Vasco não está a ouvir nada que nós estamos a dizer. Portanto, podemos aproveitar para elogiar. O quê, Vasco?
Posso?
Podes.
Bem, está bem alto. A oferta do registro-solver.pt. Ah, a oferta do registro-solver.pt. Como eu gosto da oferta do registro-solver.pt. Que excelente oferta de registro. Estás a dizer-me que se registrar com o código JOGO, faço uma aposta de 10€ e ganho 30€ em free bets. Olha.
Vai arrebentar uma veia.
Tu aos verbos ou não?
Bebe.
Isto está bem alto.
Aquilo é um shot de mijo. Urina.
Ele está a tremer.
Que nojo.
Ah, caralho.
Isto pica um bocadinho.
Olha, é nestas que se nota que a Solverde.pt de facto é espetacular. Até digo mais, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Chupem. E o tempo pergunto... Epá, cabrões.
O Vasco está a insultar.
O Vasco tem falta de respeito pela Solverde. Não é por nós, é pela Solverde.
Perguntou ao tempo quanto tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem o tempo. Quanto tempo... Foda-se. Pá, isto é muita merda para decorar.
Isto é danado, pá. O rato correu a rona da garrafa da rata.
E o tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem.
Outra vez?
30 euros em Freebets no registro, sim senhor. Saiba mais no link do comentário fixado. Só para maiores de 18 anos, joga por diversão com moderação! Foi exagerado agora.
Agora faz assim ao cabelo.
Foi exagerado a minha mãe.
Não.
Estavas a tremer.
A sério?
Já, estavas
a tremer.
Não, pá, mas é muito. Sabes que eu tenho. Para já eu tenho tremelicos, porque eu sou um doente. E depois acho que é muito estímulo.
Pois, é verdade. Isto é muito picante.
E pronto.
Ok, com a maior calma do mundo, vocês vão rematar um episódio.
Claro. Não, isto é só café, isto é tudo teatro.
Sim, então
tudo
para lá.
Não quero.
Não, obrigado. Vamos lá
falar. Já que estás em junho,
que nojo.
Malta, grande abraço.
Abraços.